Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, de 12 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, muitas informações, porque você sabe, né? Aqui você realmente fica bem informado, tá? E por falar nisso, além de muitas notícias que nós temos aqui para divulgar para vocês, vamos ter sim entrevista hoje, tá? Hoje nós estamos recebendo aqui no programa o secretário de Meio Ambiente de Ilhéus, o Fábio Mendonça, isso mesmo. Daqui a pouquinho vamos iniciar esse bate-papo aqui com o Fábio, tá? E o assunto, eu acho que muito ouvinte já deve estar ligado. É a Avenida Soares Lopes, né? Aquela limpeza ali, que inclusive é um dos assuntos mais comentados na semana aqui na cidade, né? E a gente quer tirar algumas dúvidas com o Fábio, entender algumas questões, principalmente no que diz respeito a licenças, né? Já, já vamos conversar com o Fábio Mendonça sobre essa informação. Essas e outras informações também, tá? A gente aproveita aí e tira algumas dúvidas com o Fábio. E você já sabe, o seu, nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Mix Mateus Ilhéus, vem aproveitar os esquentas Black Mix Mateus todas as sextas de novembro, não perca. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12, 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex? Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que inicia falando sobre COP30. Descarbonização dos transportes públicos vai mudar a vida nas cidades. É um dos assuntos lá na COP30.
O Dia Teresina, empresa canadense, assina carta de intenções para explorar terras raras no Piauí.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Dengue volta a preocupar autoridades sanitárias. Esta semana já fizemos alerta aqui falando sobre isso, né? Alertando da importância de cada um fazer a sua parte no combate ao mosquitinho Aedes aegypti, que transmite não só a dengue, mas também a zika e a chikungunya.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Exportações do Rio Grande do Norte para os Estados Unidos sofrem queda de 25% após tarifaço.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe é o menor emissor de gases do efeito estufa do Nordeste.
Jornal Dia, Rio, em 2025, falsa venda lidera ranking de golpes no primeiro semestre.
Cuidado com que você aonde você compra na internet, cuidado com certos Instagrams, sites, o golpe tá por todo lado, né? Correio Brasiliense, Distrito Federal, PL antifacção, tá, com projeto de lei, tem nova versão e mantém poder da Polícia Federal.
Estado de Minas, BH, avança projeto que devolve população de rua de BH para a cidade de origem.
É, eu acho isso interessante, porque a gente sabe que ocorre muito. Pegam, colocam num carro, né, na cidade A, vai lá e joga na cidade B, na cidade C. Isso é um absurdo. E esse projeto aí lá em BH é interessante. Interessante mesmo. Jornal Correio. Mas antes, a gente vale lembrar que é importante também existir políticas públicas para essas pessoas em situação de rua. Isso é muito importante também. Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Polícia Federal investiga suposto desvio de verbas das enchentes em Lajeado, lá no sul do país, hein?
O estado de São Paulo, ciclos de ganho. Após 15 altas seguidas, Bolsa iguala ganho do início do real.
E Jornal Diário de São Paulo, Hugo Mota nega perda de poder da Polícia Federal e promete texto técnico para combate às facções. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Claro, a gente sempre inicia aqui por Ilhéus, em destaque com notícias direta aqui, falando de Ilhéus. Mas antes, eu preciso mandar aqui um alô especial, porque hoje eu recebi uma ligação tão carinhosa, ganhei meu dia. Duas ouvintes maravilhosas lá do Parque dos Orixás, no quilômetro 11,5, ali no Cururupi. A Dona Maria e a Leone, muito obrigada pelo carinho, tá? Agradecer também ao vereador Nau, elas pediram ao vereador para me ligar, e ele ligou, colocou elas no Viva Voz, e elas falando do carinho que tem comigo, de acompanhar o Jornal do Meio Dia, que eu acompanho já há muito tempo. Muito, muito obrigada, Dona Maria e Dona Leone, um beijo para vocês, tá? Ali no Parque dos Orixás, quilômetro 11,5, no Corurupi, aqui em Ilhéus. Um beijo, eu amo receber esse carinho desses ouvintes queridos, viu? Obrigada mesmo, tá? Um beijo no coração de vocês. São 12 horas e 17 minutos. Aqui, Ilhéus em destaque, né? Vamos trazer aqui uma informação importante. Ô Carla, explica para nós essa questão. Nomeados novos conselheiros de transportes e trânsito de Ilhéus, não é isso?
Exatamente, Kátia. O prefeito Valderico Júnior, do União Brasil, ele publicou ontem no Diário Oficial do município a lista dos novos membros titulares e suplentes do Conselho de Transporte e Trânsito de Ilhéus. O colegiado ele é formado por 5 representantes da prefeitura, 5 da sociedade civil organizada e 4 dos delegatários, dos Isso. serviços de transporte. Os representantes titulares do governo municipal são Claudemar Cardoso, do Transporte e Trânsito, Gabriel Cerqueira, Infraestrutura, Cristiano Carvalho, Gestão, Vinícius Ibram, Casa Civil e Rodrigo Almeida, do Interior. A sociedade civil é representada por Robson Santos, do Rodoviários, José Cruz da Silva, Pessoas com Deficiência, a Crismélia da Silva, Comerciários, o Paulo Santos, da Associação Comercial e Industrial, o Charles Nunes, Estudantes, e pelos serviços aí, os novos conselheiros, eles são Marconi Salles, Atlântico Transportes, Carlos Costa, Via Metro, Paulo dos Santos, Sinditax e Carlos dos Santos, Cooperativa de Vans. O espaço de participação democrática nos encaminhamentos das políticas de transporte e trânsito, Conselho Municipal, é instrumento de controle externo da sociedade e também emite aí pareceres sobre as decisões de gestão pública em relação ao setor.
Exatamente, é muito importante, né, esse Conselho aí de Transporte e Trânsito no município de Ilhéus. Por falar nisso, aproveitar e pedir, viu, a Sultran para verificar, porque recebemos aqui reclamações de ouvintes falando sobre o dia do Enem, né? Teve comunidade aí que o ônibus tinha que rodar até um certo horário e não rodou, viu? Então é bom verificar isso aí. São 12 horas e 20 minutos, mudando de assunto, vamos passar ali pelo extremo sul da Bahia. Olha, vereador suspeito de tráfico de drogas é preso. Aliás, antes de chegar lá no extremo sul, vamos passar logo por Itabuna, porque acaba de sair uma notícia que vem ali de Itabuna, né, sobre a presidência da FASE, que é a Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, que tinha à frente aí o médico João Omar Galvão, saiu aqui no blog pauta.blog, acaba de sair, que o doutor João Omar Galvão foi dispensado aí da presidência da FASE, né, a FASE que administra o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Até o momento, o nome substituto não foi anunciado pelo prefeito Augusto Castro. Recentemente, o blog aí, pauta.blog, manteve contato com algumas pessoas ligadas à gestão municipal que negaram a possibilidade de Omar ser desligado do quadro. No entanto, a notícia bombástica foi confirmada hoje por uma fonte do primeiro escalão do governo. Então, é o que diz aqui o pauta.blog. A gestão de Omar foi marcada por altos e baixos, mas ultimamente o desgaste era considerado irreversível, o atraso do pagamento de salários, com a justificativa de que o repasse financeiro à instituição não era suficiente para bancar os recursos da unidade de saúde, não pegou bem. É o que diz aqui o pauta.blog, né? É, mas aí fica parecendo que estão jogando tudo para cima do doutor João Omar, né? Será que ele realmente tem toda essa responsabilidade, prefeito Augusto Castro? Fica a pergunta. Bem, são 12 horas e 21 minutos. Agora sim a gente vai passar pelo Extremo Sul, porque um vereador suspeito de tráfico de drogas foi preso. Isso mesmo, policiais civis e militares prenderam o vereador Lucas Lemos, de 32 anos, hoje, lá em Itabela, no Extremo Sul da Bahia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o parlamentar é suspeito de tráfico de drogas e associação ao tráfico. O vereador foi preso em flagrante em casa durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel. No local, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, munições e cocaína. A companheira do parlamentar, Claudionice Silveira Rocha, de 26 anos, também foi presa. O Lucas Lemos teria ligação com a facção criminosa Bonde do Maluco, BDM, e a casa dele seria utilizada como abrigo por membros da quadrilha. A presidente, né, da Câmara de Vereadores de Itabela, a Simone Sossai, afirmou que acompanha o desenrolar das informações sobre a prisão do vereador Lucas Lemos e aguarda a apuração dos fatos. Ela disse que as atividades do Legislativo continuarão a transcorrer normalmente. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, um homem identificado como Patrick André atirou contra os policiais e acabou morto no confronto. Complicado, hein? E ainda pelo Extremo Sul da Bahia, suspeitos de assassinatos e formação de quadrilha são presos também em Porto Seguro, não é, Carla?
Isso, uma operação do Ministério Público da Bahia nesta terça-feira resultou na prisão de 4 suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável por invasões e comercialização ilegal de terrenos em Porto Seguro, no Extremo Sul do estado. O grupo é acusado de agir com violência para expulsar os proprietários dos imóveis. E de acordo com o MP Bahia, os criminosos eles usavam armas de grosso calibre para ameaçar e expulsar proprietários de suas terras. Os bandidos também se apossavam de terrenos públicos e destinados a projetos sociais. Esses imóveis eram transformados em lotes ilegais e comercializados por preços abaixo do valor do mercado. Os suspeitos detidos ontem, na denominada a Operação Indulgência, eles não tiveram os nomes divulgados, mas com eles foram apreendidos documentos, contratos de compra e venda de terrenos, dinheiro, munições de armas de fogo e celulares. Pelo menos outros 8 suspeitos de fazer parte do esquema criminoso também são investigados. O Ministério Público da Bahia informou que os detidos são investigados por crime de organização criminosa armada, associação para o tráfico de drogas, assassinatos, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ameaça, extorsão, dentre outros crimes.
É, o negócio tá que tá no Extremo Sul da Bahia. Agora a Secretaria de Segurança Pública divulgou o nome do vereador que foi preso. E por que nessa operação não foi divulgado o nome, né? Eu não entendo, não. Enfim, 12 horas e 24 minutos, vamos mudar de assunto, iniciar a nossa entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui o Fábio Mendonça, ele que é secretário de Meio Ambiente de Ilhéus. Vamos falar da atuação da secretaria na limpeza da orla aí da Avenida Soares Lopes. Primeiro, boa tarde, secretário Fábio Mendonça. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, amigos da Rádio Gabriela. Agradeço o convite para poder estar falando sobre esse tema tão importante dentro da atualidade do nosso município.
Pois é, né, Fábio? Então, essa atuação aí da secretaria na limpeza da orla da Avenida Soares Lopes. Primeiro, a gente já questiona. Era um planejamento já desde que iniciou essa gestão?
Sim, essa questão foi um planejamento do prefeito Valderico Júnior, desde a época que estava se construindo um plano de governo. Sempre houve um interesse de se fazer essa ação na avenida de limpeza, e isso foi sendo construído ao longo dos meses que se sucederam após a posse do prefeito, né? Foi construído com muita técnica, com auxílio de pessoas competentes ao nosso lado, com vários estudos, e assim a gente caminhou para poder ter esse desdobramento.
Aí eu gostaria que já explicasse um pouquinho sobre esses estudos realizados aí para que chegasse definitivamente essa limpeza.
Tá. Primeiro eu gostaria de falar que existe desde 2021 um projeto que foi provocado pela Câmara de Vereadores junto com o Instituto Nosso Ilhéus, Coletivo Preserve Ilhéus, com apoio deles. É um projeto chamado Orla Viva, que foi uma Assembleia Cidadã desde 2021. Então isso vem sendo discutido desde um passado e o prefeito, com a sua capacidade de gestão e equipe, conseguiu colocar isso em prática, que era um anseio da sociedade há muito tempo. Então, falando da parte formal, a Secretaria de Serviços Urbanos, que é a empresa, que é a secretaria que vem fazendo de fato a operação da limpeza, entrou com um pedido de autorização de limpeza para a Secretaria de Meio Ambiente, e a partir disso a gente começou a construir juridicamente como isso poderia ser feito. Foram contratadas pelo município duas empresas distintas que fizeram um estudo de fauna, de flora, fazendo todo o inventário dentro daquela área, delimitando o que é que poderia ser feito. Dentro desse estudo houveram todo o parecer técnico jurídico feito pelo nosso superintendente Alex Coutinho, também, que foi de suma importância dentro desse processo. E com isso a gente conseguiu ir elaborando toda a linha, fazendo toda a construção de documental que era necessário para poder ter uma legalidade para a limpeza das praias da Avenida Soares Lopes. Então, a gente entrou junto com o INEMA com a certidão de inagibilidade, nós fizemos toda a parte de construção com o Ministério Público, já existia um parecer de uma data passada que dava um embasamento técnico e jurídico para que a gente pudesse avançar dentro desse contexto. Fizemos toda a parte de alerta e fazendo toda a parte de comunicação também com a promotoria, com a 11ª promotoria.
Sim.
Fazendo todo o acervo técnico e que compõe toda a parte administrativa que é necessária fazer antes do laudo final.
E você falou sobre a fauna e a flora, eu imagino que a fauna e a flora ali era bem rica também, né?
Sim. Foi feito o estudo de fauna e flora em períodos distintos, inclusive em turnos distintos também, durante a noite, durante o dia, e de fato foi identificada algumas espécies que ali transitam. Todas as espécies essas que, dentro de um manejo de fauna, a gente conseguiu preservar, ainda estão na avenida e lá continuarão, assim como descobrimos alguns ninhos, por exemplo, de coruja, buraqueira, de quero-quero, que foram delimitados durante o perímetro das máquinas da limpeza. Esses espaços lá permanecem. Quem tiver a curiosidade de olhar a avenida hoje, vai ver lá que tem as cercanias, que está preservado. E eles vão continuar na avenida, porque a restinga que lá estava, que foi vista durante os estudos, ela vai continuar.
Exato, porque aquela área ali, né, é área de restinga, né, secretário? E claro que para vocês fazerem aquele trabalho também teve a questão das licenças ambientais.
Certo.
Mas você vai segurar essa resposta para
tudo
o próximo
bem.
Bloco.
Perfeito.
Vamos ao intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:36, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Léos. Bem, para você que ligou o rádio agora, nós estamos recebendo aqui hoje o secretário de Meio Ambiente de Léos, o Fábio Mendonça. Iniciamos desde o primeiro bloco a falar sobre a atuação, né, da secretaria aí na limpeza da orla da Avenida Soares Lopes, né? Lembrando que essa também, né, um conjunto aí de secretarias unidas para fazer esse trabalho. E no primeiro bloco o secretário começou a falar, né, dos estudos, e também a gente quer saber sobre as licenças, Mas antes dele falar da licença, vamos direto aqui na pergunta. Quanto de área de restinga tem ali? Porque ele falou da, da flora e da fauna, né? E lembrou que ali tem restinga. Aí a gente faz questão de perguntar também, quanto de área ali tem restinga realmente na aula da Avenida Soares Lopes, secretário?
Tá, vamos lá. Para responder essa pergunta, a gente precisa entender qual é a área da Avenida Soares Lopes. A área da Avenida Soares Lopes hoje, ela possui mais ou menos 62 hectares de área. É uma fazenda, é enorme. É difícil gerir, é difícil manter, é difícil limpar. Uhum. Até para essa operação que nós fizemos de limpeza, as pessoas perceberam aí que foi uma operação de guerra. A gente precisou de um número muito grande de máquinas, né, de mão de obra para poder atacar essa limpeza, porque a área de fato é muito grande e estava bem suja. Uhum. Então, a pergunta principal, o que ali é área de restinga? Uhum. A gente tem em média ali desses 60, 62 hectares, em média 5% de área de restinga. Uhum. Consolidada, né? E naturalmente laudada através de todos os estudos, através dos sistemas de satélite, que é possível se observar. Então, a gente tem hoje 3,5% hectares de restinga. Uhum. Que equivale a 5% da totalidade da área da Avenida Soares Lopes. Então, uhum. 3,5% é a área hoje total de restinga dentro da faixa de areia ali.
Aquela parte de mata alta que servia até de esconderijo para quem costumava cometer crimes, né, pela rua. Parece que foi encontrado até bolsas lá, sim, né, secretário?
Sim, sim, foi encontrado diversas coisas, não só bolsas, né? Vários objetos para uso de ilícitos, de drogas. Uhum. Né? Bolsas, cintos, colchão, cadeiras, roupas, barracos. Construções feitas ali dentro, servindo de moradia. Uhum. Foi uma situação bastante, bastante feia que a gente encontrou nesse sentido social, né? Agora sim, para ilustrar, a gente tem que falar que aquela área que as pessoas costumam, as pessoas que talvez não conheçam ao certo, da área da totalidade, é uma área consolidada e antropizada, não é? Uhum. Onde tinha muita amendoeira, né? muito arbustiva, vegetação arbustiva, muitas graminhas. Nem toda aquela vegetação é restinga. Muita, sim, coisa ali de fato é vegetação de mato, né? De matagal.
E que servia de esconderijo, servia também,
esconderijo,
né?
Para
quem
esconderijo
costumava praticar crimes.
O que é bem importante, a gente sempre está frisando, é que o município entende que de fato existe área de restinga. Essa, uhum, restinga está consolidada, ela foi consolidada através dos estudos e ela lá permanece e lá permanecerá. Uhum. Nós vamos cuidar dessa restinga, nós vamos dar uma utilização social para a restinga, levando, sim, escolas para conhecer, vamos fazer um cercamento das áreas, até para a preservação das espécies que ali estão, com placas ilustrativas de que tipo de espécies ali habitam, que tipo de vegetação tem lá, até para fazer um trabalho educacional da Secretaria de Meio Ambiente com as escolas municipais e estaduais também.
Que é importante, e até importante. Escolas privadas, né?
Muitas crianças hoje não fazem ideia do que é a restinga.
É verdade.
Então precisa entender até para num futuro próximo estar podendo participar dessas decisões tão importantes para o município.
Então, o senhor estava explicando para a gente sobre os estudos realizados ali, né? A área daquele local que tem restinga, a quantidade. E, claro, para fazer esse trabalho todo de limpeza, teve também que ter liberações de licenças ambientais.
Correto.
O senhor explica para a gente quais são os tipos de licença, como é que foi essa liberação?
Tá, vamos lá. O primeiro passo é entender que a área de atuação da Avenida Soares Lopes é de domínio municipal. O município tem autonomia para gerir aquela área. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto, por não se tratar de uma área de mata atlântica, é dispensada a autorização estadual do INEMA. O que a gente fez com o INEMA é uma certidão de inegibilidade, que lá está dizendo qual é a ação de limpeza, mas não necessariamente o INEMA está dizendo assim, lhe dou a licença para tal. É uma dispensa de licença por entender que o município é o gestor daquela área. Tá? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, que só foi possível ser feito através dos estudos contratados pelo município, que aí vem antecedente os estudos de fauna, de flora, dos impactos ambientais, sociais, né, que ali tem, de segurança pública, que convergiram para poder dar um lastro à licença que a Secretaria de Meio Ambiente deu, que chama-se Autorização de Limpeza Urbana, que lá existe todas as condicionantes de como deveria ser feito o processo de limpeza, né? Com todo tipo de maquinário que era possível, não, toda a parte de descarte de onde poderia ser feito esses materiais, os locais que estão recebendo esses dejetos de vegetação são locais licenciados.
Sim.
Tem que se falar isso, porque não é só chegar e tirar e jogar em qualquer lugar.
Sim.
Todo esse trânsito, os caminhões, né? As empresas e os caminhões e os equipamentos que lá estão trabalhando também tem que ser licenciados para participar dessa operação. Então foi uma conjuntura de análises prévias que deu lastro para o município poder emitir a licença de autorização de limpeza urbana, de praia urbana.
E esse trabalho de limpeza começou na última sexta, ainda está ocorrendo? Está. Qual é a previsão de finalizar?
Então, ele está ocorrendo, assim, não é que tenha sido uma surpresa, mas nós achávamos que conseguiríamos fazer esse trabalho com um tempo inferior, mas assim, o problema se mostrou muito maior do que de fato ele é. A densidade da vegetação que lá estava e a sujeira é muito maior que a gente conseguiu identificar a princípio, porque estava mato fechado, mata cerrada, a gente não conseguia entrar.
Sim.
Só a partir do momento que os homens começaram a trabalhar, né, com ferramentas manuais e também os maquinários, que a gente teve uma dimensão real do tamanho do problema que a gente iria enfrentar.
E a parte que se abriu, né, vários abriram alguns acessos,
certo,
e que deu aquela claridade, aquela abertura maior, já, no caso é ali próximo à ponte, né,
certo,
secretário?
Correto.
E depois da ponte para lá, segue o trabalho até aquela ponta final, chegando
isso,
lá próximo.
O trabalho
ponta.
Ele se concentrou em três pontos principais.
Uhum.
Na descida da ponte sentido sul-centro,
uhum.
No meio da Avenida Soares Lopes, que a gente chama ali Central, né, que antigamente chamava de Central, e no início da avenida, que é próximo ao centro de convenções.
Sim.
A gente teve máquinas operando e equipe operando nos três locais. Claro que o maior impacto visual foi da área da ponte, é que é a área que estava de fato com maior densidade de vegetação. Então o impacto visual é maior. Mas ela está sendo limpa como um todo. A gente vai continuar essa limpeza aí como operação de guerra nos próximos dias, mas após isso continuaremos na avenida dando a manutenção e continuando com a limpeza fina, que é a parte agora também, não falo estética, mas a parte de manutenção
mesmo,
propriamente,
né,
dita.
Era isso que eu queria questionar o senhor, se ia continuar tendo manutenção,
sim,
até porque
sim.
Eu imagino,
preciso,
Carla,
como
que vai chegar uma hora que a vegetação começa a voltar de novo.
Perfeito.
E tal. Como aqueles quintais que tem mato, né?
Perfeito,
que a gente limpa,
perfeito,
a volta, né?
Perfeito. Você usou um termo legal como os quintais. É obrigação do morador limpar o seu quintal.
Exato.
É obrigação do município limpar o seu quintal.
Uhum.
O nosso quintal também é a Praia da Avenida Soares Lopes. E o desejo do prefeito, é muito através do clamor da população, é devolver. A gente usa muito essa frase: estamos devolvendo a Praia da Avenida Soares Lopes aos ilhéenses. Devolvendo por quê? A praia lá estava,
sim,
mas ela estava inacessível. Hoje a gente consegue já visualizar o uso da Avenida Soares Lopes. No dia seguinte ao início das limpezas, foi possível ver já famílias começando aí para a Vila Soares Lopes. Muitos curiosos, naturalmente, para entender, mas tinha já lá família, pai, filha, filho, crianças, coisas que há pouco tempo atrás era impensável.
E secretário, existem alguns outros pontos de praia que também está no planejamento de fazer esse trabalho?
Então, a gente começou essa ação com a Vila Soares Lopes, mas sim, é interesse do município. Esse tipo de licença que a gente está construindo vai nos dar a possibilidade de fazer ações pontuais onde a gente entender que seja necessário. Então, a prefeitura está criando um grupo de gestão de praias, que aí vai se falar do meio ambiente da praia, vai falar de utilização urbana da praia e discutir mesmo o problema do dia a dia das praias do município, que é um dos nossos bens maiores, né? Afinal de contas, os turistas vêm conhecer Ilhéus, além da nossa bela história referenciada à cultura do cacau, vem também para desfrutar das nossas praias. Então, nada mais justo que nossas praias, ao menos, estejam limpas.
E ainda sobre esse assunto, tem alguma questão que o senhor queira colocar aqui para a gente?
Então, eu gostaria de agradecer a população de Ilhéus, que recebeu essa ação de uma maneira é muito satisfatória. A gente percebeu aí nas redes sociais e pessoalmente nos lugares que a gente anda, a população abraçou a causa. Era uma coisa que a população já queria há muito tempo, anseiava há muito tempo. E, por fim, agora na gestão do prefeito Valderico Júnior, isso veio acontecer. Espero que, além dessa, a gente possa construir muitas ações hoje pontuais para desenvolvimento do município e, naturalmente, quem ganha somos todos nós.
E, secretário Fábio Mendonça, aproveitar que o senhor está presente aqui no estúdio, para também aproveitar e perguntar sobre questão de fiscalizações ambientais em Ilhéus. Como é que anda hoje em dia, secretário?
Então, nós temos dentro da secretaria o setor de fiscalização ambiental, que funciona para qualquer tipo de denúncia. Temos o número, né, para o Disque Denúncia ativo no WhatsApp. E qualquer situação que seja passível de uma investigação ou de uma visita de fiscalização, a secretaria está lá disponível.
Sim.
Além do que, a gente tem também como um plano maior hoje a Secretaria de Ordem Pública, que tem um contingente muito grande hoje de requalificação dos fiscais de postura, que também estão
atuando junto
com a secretaria para várias questões, não só ambientais, mas para as outras questões também que são passíveis de fiscalização dentro do município.
Recentemente, acho que as duas secretarias atuaram
em área de
mangue, de, né, mangue, que estavam invadindo.
Nós fizemos há uns dois meses atrás uma desocupação na área ali do entorno da ponte do Cururupi, do lado direito de quem vai para Olivença. Tinham algumas moradias lá, o pessoal já começando a fazer a construção de alguns imóveis. E aí a gente fez uma ação lá junto com a Ordem Pública e também ação social, porque eram pessoas em condições de vulnerabilidade. E isso vai ser periódico no nosso município. O município está atento e dentro das possibilidades, isso é importante dizer, a gente tem 11 meses de governo hoje, está fazendo o que pode e o que dá. Mas dentro das possibilidades, a gente está bem atento nessas questões.
A gente sabe que tem realmente, né, algumas áreas, por exemplo, aqui na chegada da cidade, né, que ali tem mangue, e aí vira e mexe, tem mais invasões ali. Vocês também têm atuado naquela área?
Então, já existe desde outros momentos algumas ações feitas pelo Ministério Público Federal naquela ação, só que ali já é um problema um pouco maior do que a gente vive hoje. Já é um número muito maior de pessoas, pessoas também
em
vulnerabilidade, já estão
há
muito tempo. Já foi feito um programa similar um tempo atrás, mas essas pessoas acabaram voltando para ali. Então, esse é um problema que a cidade enfrenta, mas que tem que ser estudado de uma melhor maneira como conduzir. É um problema que leva mais tempo para uma resolução.
E sem falar também, né, secretário, que Ilhéus tem muitas outras áreas de restinga. E se caso alguém vê a invasão também nesse tipo de área, pode fazer a denúncia também, né?
Sim, não só a Secretaria de Meio Ambiente, que refere-se às questões municipais, mas também ao INEMA, ao próprio IBAMA, que são os órgãos que atuam. É bom deixar clara a competência de todo mundo tem atuação sobre as áreas. A Secretaria de Meio Ambiente atua exclusivamente nos limites do município e no que se refere às áreas dentro da cidade de Ilhéus. O que refere-se à área de praia, digamos assim, de mangue e Mata Atlântica, aí os outros órgãos têm uma competência sobreposta à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Em relação à orla, ontem o secretário de Turismo esteve aqui, a gente estava falando do tamanho da orla de Ilhéus, eu falei, pouco mais de 80, 84 quilômetros.
112.
Aí bateram o pé aqui que é no máximo 70 quilômetros, né? Mas vamos lá. Seja 70, 80 ou 100, é um litoral extenso, imenso, e eu imagino que não é fácil fiscalizar, né?
Se não for maior, é um dos maiores municípios com faixa costeira do
Bahia,
país.
Na Bahia, Ilhéus e Prado são os maiores municípios, né, de faixa, realmente aí de praia.
Imagina tomar conta de tudo isso.
Exatamente. E aí, no caso, né, nessa extensão toda, secretário, caso, né, cometa algum tipo de crime ambiental, por exemplo, descarte inadequado de esgoto.
Acontece,
né,
muito.
Vocês recebem também esse tipo
recebemos,
de...
recebemos. E o que não for competência da secretaria, nós fazemos a comunicação aos órgãos competentes. Uhum. Então, a gente está acostumado já a trabalhar com a Embasa, com o Ibama, com a Polícia Ambiental, com todos os parceiros da secretaria, e é uma praxe trabalhar dessa maneira.
Tem também a questão das fiscalizações de construções,
sim,
né, que procuram, sim, as secretarias para ter as licenças, sim, né, entre elas a licença ambiental.
Isso. É relutar e salvaguardar que nem toda construção ela é passível de licença ambiental. Para ela ser, sim, passível de licença ambiental, ela tem que estar inserida dentro dos contextos necessários para a fiscalização ambiental. Então, construções acima de 10 unidades são passíveis, construções próximas às áreas sensíveis são passíveis, e sim, todas elas têm que ser licenciadas pelo município.
Tá aí, obrigada, viu? Quero agradecer.
Muito obrigado a todos pelo espaço que foi aberto aqui para a gente estar podendo explicar um pouquinho mais sobre essas ações do município.
Obrigada, viu? Obrigada mesmo, quero agradecer, portanto, o secretário de Meio Ambiente de Ilhéus, o Fábio Mendonça, que veio aqui hoje falar exclusivamente aí, principalmente dessa limpeza, né, da praia da Avenida Soares Lopes. Muito obrigada, secretário. Até a próxima.
Obrigado, até a próxima.
12:53. Viu? Tá. Não vou poder acompanhar até a porta, que a gente ainda está aqui no ar, mas obrigada, viu, secretário? 12:53, nós vamos de informação, dar uma passadinha por Salvador e falar, né, Carla, sobre a queda de árvore e alagamentos em menos de um dia em Salvador, que registrou aí 76% do acumulado de chuva esperado para novembro, não é isso?
Exatamente, olha, entre a noite da última terça-feira e a manhã de hoje foram registrados 85 milímetros de acumulados de chuva em Salvador. O valor, ele corresponde a cerca de 76% da média histórica para o mês de novembro, quando são esperados 102,2 milímetros.
102,2 milímetros.
Olha, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a situação é impulsionada pelo fenômeno da
Laninha. É o famoso fenômeno Laninha. E a capital baiana é uma das 147 cidades do estado que foram citadas no alerta do IMET, né?
Pois é, e a previsão para esses municípios é de chuvas intensas e perigo potencial relacionado ao acumulado de chuva. Em Salvador foram registrados alagamentos nas ruas e uma árvore caiu no bairro do Barbalho na noite de ontem. A árvore derrubou postes e a localidade ficou sem energia. Já nesta quarta-feira, a previsão é de pancada de chuva a qualquer hora do dia, com risco de até 100 milímetros de acumulados de chuva e rajadas de vento de até 45 km por hora. A Defesa Civil de Salvador emitiu um alerta de continuidade de chuvas moderadas a fortes, com rajadas de vento e risco para alagamentos e deslizamentos de terras nesta quarta-feira, hein, pessoal? Olha, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT, ele recomendou aí que os motoristas trafeguem com cuidado na BR-324, pois além da baixa visibilidade, há trechos com buracos, o que pode gerar acidentes.
Pois é, né? E não é recomendado ir à praia... Não é recomendado ir à praia nem navegar com pequenas embarcações, tá? Alerta aí a Marinha. E sobre o efeito Laninha, o Laninha é um fenômeno natural caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Essas alterações causam mudanças nos padrões de vento, pressão e precipitação. De acordo com a meteorologista do IMET, a Cláudia Valéria, no período da primavera, o estado da Bahia está sob efeito do fenômeno Laninha, o que favorece o aumento de nuvens e chuvas. Então fica aí o alerta, tá? Por falar em previsão do tempo, a gente aproveita e olha aqui a previsão do tempo em tempo real para Ilhéus. Aparece aqui nublado, faz 26 graus neste momento e a mínima é de 21. Existe a possibilidade de chuva, a possibilidade é de 45%, já a possibilidade de chover amanhã, na quinta-feira, é de 90%, ou seja, um pouquinho maior. Mas as chuvas aparecem aqui hoje já bem tarde da noite, lá para as 11 da noite, tá? Bem, 12:57, antes de finalizar o programa, a gente vai dar uma passadinha no WhatsApp para ver o que temos de mensagens de ouvintes, né? O que temos aí, Carla?
Vamos mandar, vamos começar aqui mandando um beijo para a Elvira, viu? Tá ouvindo a gente, Kátia?
Ligadinha lá nos Estados Unidos. Um beijo, minha querida amiga. Beijão, obrigada pela audiência de sempre.
Boa, pois é, pois boa tarde, Carla e Kátia. Fala com a Sutran, por favor, para colocar mais horário de ônibus, Vilela para o Iguape. Antes eram dois carros, agora é só um. A gente sai do serviço às 6 horas, só vai passar uns 7 horas. Vê com eles aí, por favor.
É, então vamos ajudar aí, né? O transporte e trânsito de Ilhéus, rever isso aí com as empresas de ônibus em relação à linha que faz Teotônio Vilela e Iguape.
Boa tarde, Carla. Parabéns e Kátia pelo programa. Gostaria que vocês chamassem a atenção da empresa de coleta de lixo aqui no São Domingos. Em algumas ruas, eles passam e não levam o lixo.
Oxe, que absurdo!
E na segunda-feira, vem mais um, um carro mais cedo, tira o lixo da lixeira e coloca no chão. Os urubus espalham tudo, deixaram a sujeira toda na rua. Ah, se tem lixeira, então é para colocar... Não é para colocar no chão, né?
Na lixeira,
favor,
né?
Nos ajudem.
Tá tudo errado aí, né?
Tá, e esse cenário aí é antigo, viu, Kátia?
Qual,
nessa localidade.
Qual é a localidade?
São Domingos, zona norte da cidade.
Então, atenção, Secretaria de Serviços Urbanos, fiscalizar a coleta de lixo no São Domingos, tá? Porque o que falaram aqui é um absurdo, né? Se isso aí tá ocorrendo, é o cúmulo do absurdo.
É o cúmulo.
Tem mais alguma mensagem?
Não, é só.
Então, faltando um minutinho aqui, deixa eu divulgar uma outra informação, porque eu vi essa notícia aqui, me chamou muita atenção, eu cheguei a ver o vídeo, fiquei chocada. Com um funcionário, ele porteiro, ele chega pedindo, isso aconteceu em Salvador, ele chega pedindo para o colega abrir o portão, só que ele queria entrar pela contramão, né, de moto e tal. Ela, não vou abrir o portão da contramão, você quer entrar pelo portão correto. E ela tá certa, trabalho de porteiro é fazer a forma correta. Né? Uhum. Aqui no Gabriela Center a gente tem duas entradas, dois tipos de entrada. A entrada, na verdade, e a outra saída. Quem entra pela saída, ele tá na contramão, né? E aí, no caso desse condomínio, fica fechado. E aí ele achou ruim e achou por direito a agredi-la, batendo mesmo nela com o capacete. E agora a gente já tem a informação que esse funcionário que bateu na colega de trabalho com capacete foi demitido. Pois é, por que a gente está falando isso? Para você que acha que pode fazer e acontecer e que não vai dar em nada, não é assim. Então, a questão é o seguinte, o funcionário que usou um capacete para bater na colega de trabalho lá em Salvador, ele foi realmente demitido do cargo. A informação foi confirmada ontem pela empresa Grupo Solução e Companhia, responsável pelo quadro de funcionários do condomínio onde o crime ocorreu. As agressões aconteceram no último sábado, dia 8, em um condomínio localizado no bairro de Itapuã, em Salvador. E segundo o síndico do prédio, o Ricardo Correia, né, o Valentão, que gosta de bater mulher, o homem identificado, segundo o síndico do prédio, que é o Ricardo Correia, tá? O Valentão foi identificado como Diego Silva, que bateu mesmo nessa mulher após ela não permitir que ele entrasse no local de moto pela contramão. Quem trabalha no local tem que dar um exemplo também, né? E aí, após eu cometer as agressões, o suspeito fugiu do local, né? Porque é todo valentão, mas depois, quando vê o bicho vai pegar, corre, né?
Foragido.
É. Aí, depois ele se apresentou espontaneamente na 12ª Delegacia Territorial de Itapuã, no caso ontem. Optou por ficar em silêncio durante o depoimento e foi liberado. Como o suspeito se apresentou de forma espontânea 3 dias após o crime, não cabe prisão em flagrante. Ele será investigado por lesão corporal dolosa. Ele já sabia, né? Que depois ele se apresentando ia ser ouvido e liberado, que é um absurdo. De acordo com a empresa Grupo Solução e Companhia, todas as medidas trabalhistas legais foram adotadas contra o agressor. A colaboradora está afastada do trabalho e tem recebido apoio psicológico e jurídico. E ela só irá retornar ao trabalho no condomínio quando se sentir apta, obviamente. E aí, gente, tudo isso foi registrado por câmeras. As câmeras flagraram aí toda essa agressão absurda. Por isso que é importante a gente ter câmera mesmo em todos os condomínios, que flagram sim, né, essas agressões absurdas, desses valentões, as valentonas que do nada acham que tá em dia de fúria e vou descontar em João e Joaquim. E não é assim, né? Existe justiça para isso também, tá? Bem, essa é a nossa última notícia do Jornal do Meio-Dia 10. nesta quarta-feira, dia 12 de novembro. Vai ficando por aqui, uma hora e um minutinho. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde também a você, Carla Menezes, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Vem aproveitar os esquentas Blacks Mix Mateus todas as sextas-feiras de novembro. Não perca. Mix Mateus e Léo, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. E Lojas Universos Calçados e Acessório. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçado na rua Dom Pedro II, número 42. Tá chegando o Pagode Brasil, hoje com Renatinho Bad Boy.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.